Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta segunda-feira. Vamos iniciar, aliás, a edição desta terça-feira, 18 de janeiro do ano de 2022, do programa Faixa Livre. Estou meio confuso aqui no início do nosso programa, mas eu já cumprimento aqui, na ponta da linha, o cientista político, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia e ex-presidente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, Roberto Amaral. Roberto Amaral, bom dia.
Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes.
Roberto, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre, dando início às nossas entrevistas nessa terça-feira, Roberto. Porque essa quadra que o Brasil atravessa nesse momento é, sem sombra de dúvidas, uma das mais graves de toda a nossa história, né, Roberto? Nós temos aí um país
Pelo menos a história republicana...
Não tenha dúvida. Certamente é um dos momentos mais complicados que a gente atravessa. Porque a gente tem aí um país que está entregue a uma gestão autoritária e absolutamente inepta para dar conta de uma crise sem precedentes na nossa história, né, Roberto? Que foi aprofundada justamente pela falta de capacidade do senhor Jair Bolsonaro. Temos milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza, mais de 12 milhões de desempregados, isso sem contar os mais de 621 mil mortos pela pandemia, que o ex-capitão fez e faz questão de tentar sabotar. Como é que você tem observado, Roberto, essa tragédia em que o nosso país está colocado durante o desgoverno do senhor Jair Bolsonaro em pouco mais de 3 anos de mandato?
Você podia repetir a pergunta?
Eu queria saber como é que você tem observado aí essa tragédia que nosso país tem...
Nós estamos vivendo... Você já fez a questão, um momento muito grave da história republicana. Além de tudo isso que você se definiu, nós estamos enfrentando uma destruição da estrutura estatal. Nós destruímos a indústria... Nós estamos com um PIB negativo, ou seja, o país, além de não crescer, o país está andando para trás, e tivemos graves crises institucionais. Isso é um quadro que eu acompanho em todo o processo histórico brasileiro, mas eu não me recordo de momento, nem a história registra um momento tão difícil. Nós estamos, porém, no ano eleitoral, nós estamos a pouco menos de 9 meses das eleições, e pode ser que nós tenhamos um processo eleitoral que discuta a crise brasileira. Nós estamos vivendo, ao mesmo tempo, duas tragédias. O exotismo de um regime autoritário que, ao mesmo tempo que é proto-fascista politicamente, ele é neoliberal do ponto de vista da economia. Este governo já reduziu para 1/3 do BNDES e está acabando com a Petrobras, vendendo as suas subsidiárias. Entendo para quê? O dinheiro das vendas das subsidiárias da Petrobras, das refinarias, vai para onde? Não vai para a Petrobras, ele vai para outras produções. Para que fazer isso? E nós estamos numa crise, fundamentalmente uma crise sanitária, desnecessária, evidentemente. Nós não evitaríamos a pandemia, mas um governo minimamente responsável teria evitado essas 620 e tantas mil mortes pela pandemia. Por que esse número tão grande? Pela resistência do presidente Bolsonaro em tomar as providências que todo mundo já havia tomado em final de 2019 e 20, e a campanha, a criminosa campanha. Primeiro, a resistência em comprar as vacinas e a criminosa campanha contra a vacinação, a história da propaganda de remédios sem eficácia, a campanha contra o uso de máscara e a vacinação. É um quadro realmente sem precedentes. Um presidente que zomba da morte, enquanto o que nós acabamos de assistir na Bahia, em Minas Gerais, o presidente está se divertindo em viraturas em Santa Catarina, que ali é agredindo a sociedade, a mentir desabadamente, e nós estamos, portanto, num quadro muito grave, que simplesmente nós estamos também à beira do processo eleitoral que pode resolver tudo isso.
É o que a gente espera, né, Roberto? Que esse processo eleitoral dê conta aí de resolver esses grandes problemas. Mas agora, algo que se destaca aí nesse governo, e você já até colocou de alguma forma aqui pra gente, é essa combinação, poucas vezes antes vista na nossa história, de autoritarismo com ultraliberalismo. Porque por mais que os militares que tomaram lá o país na década de 1960 tivessem atitudes totalitárias, havia um caráter minimamente nacionalista entre as Forças Armadas. Agora, com Bolsonaro, o que se vê é a tentativa de se implantar uma ditadura de extrema-direita com a entrega da soberania nacional ao capital hegemônico.
Fica o nacionalismo dos militares. Estão apoiando. Nós temos que colocar um pouquinho de lugar. Este governo não é um governo só do Bolsonaro. Este governo não caiu do céu. Este governo é apoiado até aqui pela Faria Lima, pelo grande capital, que financiou sua campanha. Este governo é um projeto militar. Ele foi apoiado pelos militares e é mantido no poder pelos militares, que tem uma tradição desenvolvimentista, tem uma tradição nacionalista, e estão esquecidos de tudo isso. Os militares foram colaboraram para o monopólio do petróleo, colaboraram para a construção da Petrobras e agora estão desmontando o Estado brasileiro, estão desmontando a Petrobras. Olha, deixa eu colocar uma coisa para você e nossos ouvintes. Entre 1930 e 1980, o Brasil cresceu a uma média anual de 7%. No momento, a previsão do Banco Central é que o crescimento em 22 será de 0,5%. Ou seja, o Brasil está andando para trás. E por que que o Brasil crescia a 7% ao ano? Porque o Estado trazia seus instrumentos como vetor de desenvolvimento. Isso que garantiu o desenvolvimento do país. O liberalismo do aspirante que faliu, ele está destruindo a economia nacional. Mas nós voltamos a ser o que éramos nos anos 30, exportadores de grãos. No início da República, no início do país, nós começamos o país como exportadores de açúcar, depois exportadores de algodão, depois exportadores das peças de ouro, de metais preciosos, esmeraldas de Minas Gerais. Iniciamos a República como exportadores de café. E hoje nós somos exportadores de grãos, exportadores de soja, exportadores de milho e exportadores de frango. E exportamos, produzimos alimentos, somos os maiores produtores de alimentos do mundo, mas alimentos para a demanda internacional, para a demanda da China e dos árabes, não para alimentar a população brasileira. Ou seja, nós regredimos ao início do século XIX, ao início do século XX.
É isso, senão
vai ser muito difícil recuperar. A imagem que me ocorre, imagine o seu querido amigo, imagine nossos ouvintes, o seguinte, uma corrida de Fórmula 1. Normalmente, todos os corredores, num determinado momento, vão ao boxe, ou para reabastecer, ou para trocar pneu. Pois imagine uma corrida em que ninguém troca pneu, de só você. Quando você retornar a corrida, você já estará numa distância jamais recuperada. Nós estamos correndo o risco de crescer num atraso tão grande que seja impossível recuperar o desenvolvimento. Nós estamos com um país com mais de um terço da população brasileira em situação de miséria e quase a metade da população nos níveis da pobreza.
Agora, Roberto, deixa eu só te perguntar uma coisa. O que é que você acha que nos levou a uma situação como essa, gravíssima, nesse... Você traçou muito bem esse panorama que o país vem atravessando atualmente, mas o que é que nos levou a isso, na tua opinião?
Olha, nós fomos levados a isso por processo eleitoral, por uma sequência de fraudes. No bonde da crise de 2013, nós tivemos, ao final dela, a eleição difícil da Dilma Rousseff, em 2014. Ao final da eleição, ao contrário do que ocorreu, por exemplo, recentemente no Chile, em que a primeira coisa que o candidato derrotado fez foi cumprimentar o vencedor, o senhor, o neto do Tancredo, não me ocorreu mais o nome dele, o candidato do PSDB, a primeira coisa que fez foi não reconhecer as eleições e criar uma crise institucional. No correr dessa crise, nós tivemos em 2015 a crise do governo da Dilma e a preparação do golpe de Estado de 2016 com a ascensão do Michel Temer. Esse quadro se associa a um dos processos mais vergonhosos do judiciário no mundo, que foi o processo do Lava Jato, um processo eivado de fraude. Quem está afirmando que a Lava Jato foi um conluio político que manipulou o judiciário numa associação com grande parte da imprensa brasileira, uma fraude, uma perseguição eleitoral, uma ilegalidade, um abuso de poder, não é Roberto Amaral. Quem disse isso foi em várias instâncias, foi em vários momentos, foi o Supremo Tribunal Federal. Então, aquele clima que levou à prisão do Lula, que levou à desmoralização do governo, que levou à desmoralização do PT, ensejou o aparecimento da candidatura do senhor Jair Bolsonaro. E os militares e a direita, que não tinham candidato, estavam à margem do processo há muito tempo, viram medo do cavalo que passa aqui enfiado. E voltaram. Então, nós tivemos uma campanha fraudada. Hoje está comprovado o papel do fake news, o papel das mentiras, o papel, a utilização de meios chamados meios eletrônicos, a utilização de robôs, etc. Nós não sabemos ainda se serão evitados nessas eleições. Então, onde você tinha um quartel, onde você tinha uma delegacia de polícia, você tinha um comitê do senhor Bolsonaro. O resto são consequências. Né? No meio disso, nós tivemos a irresponsabilidade do chamado centro, a irresponsabilidade do PS, do PSDB, e de políticos como o Fernando Henrique Cardoso e o Ciro Gomes, que no segundo turno, diante já colocada a ameaça bolsonarista, acharam por bem um se omitir, magoado, o Fernando Henrique, e o outro de passear em Paris, e o povo que se se lascar. A grande elite brasileira, Faria Lima, classe dominante, a Casa Grande, não pode dizer que se enganou com Jair Bolsonaro.
Não, de forma nenhuma.
Nós temos que reconhecer, ele foi sincero, ele, tudo que esse maluco está fazendo na presidência da República, a continuidade da sua vida parlamentar e mesmo da sua vida de militar, quase expulso do exército por indisciplina. Nada disto poderia ser ignorado. Tudo isso que está ocorrendo deveria ter sido temido.
Não, nenhuma dúvida.
Esse camarada não tinha condições de presidir a República. Na melhor, ele, a personalidade dele é uma personalidade psicopática. Ele é uma pessoa afora de psicopata, incompetente, não conhece o país, é um homem sem cultura, e todo mundo sabia disso.
Todo mundo.
Ele não fez segredo do seu projeto, ele não fez segredo do que seria o seu governo.
Não há qualquer tipo de surpresa a respeito do caráter desse governo desde o seu início, muito antes, inclusive desde a campanha presidencial. Agora, Roberto, eu queria falar um pouquinho com você a respeito do processo eleitoral que a gente vai ter aí pela frente. Nós temos visto aí o ex-presidente Lula liderando essas pesquisas de intenção de voto com larga margem, podendo ser eleito inclusive já em primeiro turno. Mas parece que ele deseja acrescentar aí à sua chapa presidencial um pecado original, que seria aí o Geraldo Alckmin, o ex-governador de São Paulo, e que acabou de deixar o PSDB para ser seu vice. Essa escolha do ex-tucano, Roberto, é realmente necessária para a eleição do Lula? Ainda que ele pense em governabilidade, não dá para deixar o pragmatismo de lado e governar com os brasileiros, que é o que tudo indica, devem levá-lo no colo pela rampa do Palácio Planalto, Roberto?
Várias versões. Meus amigos petistas dizem, arguem dois argumentos. Arguem duas razões para essa contribuição que não me atrai. A primeira é que o Lula não pode ter uma candidatura escoteira, só de esquerda, só do PT. Que quando ele tem essa candidatura, por exemplo, em 1889, ele foi derrotado. Ele ganhou quando ele, como vice, o José Alencar, um empresário. A segunda questão é o temor da governabilidade. Ele teme não ter o apoio do governo da grande empresa, a resistência do poder econômico e as resistências militares. Então ele, apelando, tendo como vice um quadro da direita, será difícil apontar o Lula de novo como espantalho, apontar o Lula como uma ameaça comunista, como vai pretender fazer na campanha o Jair Bolsonaro. Isso é um lado. O outro lado é que essa discussão, do meu ponto de vista, está colocada historicamente, no tempo está colocada de forma errada. Primeiro, o Lula teria que ter apresentado o programa mínimo. Qual o seu programa mínimo? Não um programa de governo. Um programa mínimo. 10 questões centrais. Por exemplo, o que vai fazer com a reforma tributária, o que vai fazer com as privatizações, o que vai fazer com a reforma trabalhista, o que vai fazer com a reforma administrativa, o que vai fazer com o meio ambiente degradado, o que vai fazer com a reforma agrária, a reforma tributária, essas questões centrais. E aí, então, discutir como deveria ser a composição do seu governo. Quando você começa a discutir o vice, sem discutir o programa, você não sabe se esse vice estará de acordo com esse programa. Então, eu acho que, primeiro de tudo, tem esse erro central, que é a de não discutir a composição da chapa a partir do programa. O senhor, o ex-governador Alckmin, já se, pela, e da imprensa se mostrou estranho, né? Mostrou estranheza, surpresa, quando o Lula disse que irá rever a reforma trabalhista e, em nome de gerar emprego, retirou direitos e só produziu até aqui mais desemprego. Portanto, essa é a primeira questão. A segunda é que não me parece que o vice seja a questão central para garantir a governabilidade. Lula só garantirá a governabilidade se ele tiver, além de uma grande votação, apoio popular durante o governo. Eu penso que o melhor caminho é ter um programa claro, programa de governo de haver, discutir esse programa durante toda a campanha como se fosse um referendo, para que a eleição dele seja o referendo do programa. E ele possa, portanto, estar reclamando o apoio popular ao seu programa sempre que ele for ameaçado, sempre que ele for contraditado. A questão central é a memória republicana. Nós somos os campeões de golpe de Estado na América.
Sim.
Desde o golpe de Estado de 1889, a implantação da República, nós somos uma história nós somamos inumeráveis interferências militares perturbando o processo institucional democrático. Tivemos o golpe de 89, a instauração da República, a crise da Marinha, o levante de 22, segue-se o levante militar de 24, segue-se a Revolução de 30, segue-se o golpe de 37, o golpe de redemocratização de 43, o golpe que levou ao suicídio de Vargas, a tentativa de golpe para impedir a posse de Juscelino, a tentativa de golpe para impedir a posse de Jango, depois a ditadura militar, 21 anos, depois, quando a gente sai disso, o governo tutelado do Sarney, e agora o golpe de Estado. Então, o que ocorre é o receio que tem as forças progressistas se manterem no governo, realizando um governo progressista. Quando se ele anuncia que é um governo de conciliação, aí então as coisas se acomodam. Eu lamento muito que nós estejamos correndo o risco de perder a grande oportunidade de ruptura. O que tem atrasado a história do Brasil é a conciliação. Fizemos conciliação na independência, fizemos conciliação na saída de Dom Pedro I, depois a conciliação com a maioridade de Dom Pedro II, a conciliação com o latifúndio para evitar a abolição, que resultou em evitar a industrialização, a conciliação na proclamação da República e por aí vai. Em nenhum momento nós enfrentamos as questões centrais do país, questões estruturais.
Infelizmente, Roberto.
Este é o grande momento de falando para a sociedade, nós temos a possibilidade de rever o processo histórico brasileiro.
Infelizmente, busca-se mais uma vez a conciliação ao invés da ruptura com esse modelo que está colocado. Infelizmente, é isso que a gente vê nesses últimos tempos, Roberto. Agora, recentemente o senhor escreveu um artigo, um ótimo artigo, na revista Carta Capital, que tem uma pergunta no seu título. Quem fará o discurso da esquerda? O senhor questiona as escolhas do campo progressista, especialmente aí do ex-presidente Lula, e lembra justamente esses acordos com a turma do andar de cima. Com essa anomia dos políticos do nosso campo, Roberto, hoje é possível vislumbrar alguém que faça de fato o discurso da esquerda para 2022 ou essa estratégia da redução de danos será unânime mais uma vez?
Eu acho que será unânime. Será unânime. O nosso campo está assustado a sociedade brasileira está assustada, descobriu quase que tardiamente o que era o bolsonarismo. Então, ela está assustada. E, por sorte nossa, digamos assim, Lula se transformou no anti, o que a direita fez tudo para evitar, inclusive colocando na cadeia. O Lula se transformou na grande expectativa de, eu não sei se de mudança, mas de contenção de prejuízo. Eu estou vendo a candidatura do Lula está se transformando num verdadeiro tsunami. Ele está se apresentando como o salvador da pátria. E isto tem um lado bom, que é a sua eleição, a derrota do bolsonarismo, mas tem um lado lamentável, que é a suspensão de uma grande discussão sobre o caráter da democracia brasileira, o caráter dos nossos governos antipopulares, o caráter das reformas necessárias. E hoje o grande sentimento é que qualquer coisa, qualquer discussão que se faça, como essa do meu artigo, significa restrições ao Lula. E a população brasileira, o povo brasileiro hoje, quer pôr simplesmente a eleição de Lula. Então eu vejo com muito, muito pesar, nós não temos condições de utilizar a grande contribuição da política da eleição em dois turnos é que no primeiro turno todas as forças se apresentam para, no segundo turno, se coligarem nas duas posições. Essa é a tradição dos dois turnos. Esquerda, direita, centro, disputam o primeiro turno e vão para o segundo turno em torno de duas candidaturas que fecham os dois pontos de vista, as duas visões políticas. Nós não vamos ter o discurso da esquerda nesta campanha, como não tivemos na segunda e como não tentamos tido desde 2002. Qual é a grande consequência disso? Nós estamos, à esquerda, as forças progressistas, deixando de falar à sociedade. Como é que o homem do povo pode se aproximar das nossas ideias, pode defender nossos pontos de vista, se não as conhece, não os conhece? Ou seja, nós deixamos de fazer proselitismo, nós deixamos de fazer a denúncia desse capitalismo que aí está, cruzamos os braços e deixamos que forças atrasadas da religião, forças atrasadas dos evangelhos, deixamos que a direita, deixamos que teses ultrapassadas, teses vencidas, como as do Jair Bolsonaro, tivessem novo curso. Os católicos que se afastaram do trabalho da periferia e os partidos progressistas se afastaram. Qual é a grande vantagem, o grande palco que é o processo eleitoral, ou seja, a possibilidade do discurso. No processo eleitoral, você tem a ambiência, você tem as condições objetivas, subjetivas, concretas, de falar à sociedade. O próprio sistema lhe coloca os meios, como a televisão e a campanha em si, os meios de comunicação em geral, lhe permitindo falar com a sociedade. Então, neste momento em que nós poderíamos estar falando para a sociedade das nossas teses, nós, em função do imediatismo, do pragmatismo das eleições, nós nos recusamos deixamos de fazer esse discurso. O que ocorre? O presidente, e nós podemos eleger o presidente da República, como ocorreu nos dois mandatos do Lula e no mandato e dos dois mandatos da Dilma. Mas nós não conquistamos, nós não conquistamos a alma brasileira. O que resulta disso? O que é que resulta disso? Primeiro, nós elegemos o presidente da República, mas chegamos no Congresso com minoria. O PT, hoje, por exemplo, não tem 70 deputados federais, no conjunto de 513. Em 2002, no conjunto ainda de 513 deputados, o PT fez algo próximo de apenas... O PT e os partidos que apoiaram o Lula tinham apenas... um pouco mais de 80, um pouco menos de 90 deputados federais. Qual é o resultado disso? Tem que governar. Tem que governar 4 semanas. Tem que governar com o Senado. Então tem que fazer concessões. Ou é essa concessão ideológica como essa que o Bolsonaro está fazendo, entregando as tetas do governo ao Centrão. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência é que você, deixando de falar a massa, você perde o apoio dela. E quando as forças progressistas precisaram do apoio das grandes massas, em 2016, para lutar contra o impeachment, não encontrou, não a teve ao seu lado. Não foi possível a mobilização popular impedir o golpe do impeachment. Então são duas questões muito graves. É preciso que as nossas forças pensem nisso, porque se nós pensarmos historicamente, nós estamos vivendo um processo que durou 3 anos, já durou 3 anos e pode durar 4 anos. É muito grave, eu sei, mas isto na história do país, da história do país que já tem 500 e poucos anos e quer ter mais outros 500 e poucos anos, não é o fundamental. O fundamental é nós construirmos o projeto nacional. O Brasil não tem um projeto de nação, a esquerda não consegue alcançar a organização popular, e isto leva à fragilização dos nossos projetos e a fragilização dos nossos governos, obrigando-os a negociar. Como o governo Lula negociou, como a Dilma negociou, e deu do que deu.
Agora, o Roberto, eu acho que a pergunta que fica é a seguinte: por que que a esquerda... Bom, eu acho que a pergunta que fica é a seguinte: por que que a esquerda abandonou o trabalho de base, as periferias, as favelas? O que que levou a nossa esquerda a deixar de lado esse trabalho de base?
O eleitoralismo. Primeiro, nos afastamos, abandonamos o discurso da esquerda em 2002, quando ficou claro que era possível a esquerda ganhar a presidência da República. Então, para ganhar a presidência da República, refreia o discurso, passa a ser aquele discurso do Lula. Lula Bondade, não me lembro como ele se caracterizou, e para governar, como nós estávamos em minoria, vamos compor. E compor com quem? Compor com a nossa direita. No governo, nós cometemos mais um erro. As lideranças sindicais foram afastadas, saíram dos seus postos, saíram, abandonaram a fábrica, abandonaram os centros proletários, os centros de trabalhadores, abandonaram os sindicatos e foram ocupar sinecuras na esplanada do Ministério. Nós pegávamos as nossas lideranças e colocávamos em funções de governo. Ou seja, abandonamos a luta sindical, a luta de base. O mesmo ocorreu com as lideranças do movimento social. Só isso. E quando você retirou as lideranças, você deixou, você burocratizou o sindicato, burocratizou o movimento social e deixou de formar quadros. E aí e é com quadros que você faz o proselitismo, que você faz a luta. Todos os nossos partidos deixaram a periferia e foram ocupar cargo nos gabinetes dos deputados, dos gabinetes dos secretários, dos gabinetes da Câmara, nos cargos federais. E isso foi um aspecto, mas o fundamental foi o de pensar que nós havíamos realizada o grande sonho da conquista do poder. Então nós abandonamos o terreno ficou deserto, à mercê das forças de direita. Nós deixávamos de atuar do proselitismo e durante isto, no processo eleitoral, para garantir a eleição. E depois, para ficarmos muito bem comportados durante o governo, para evitar marola, para não atrapalhar os nossos governos e impedir golpe. Quando você impede o golpe, é como a mobilização popular, como demonstra a história brasileira de 1961, que foi o levante popular iniciado no Rio Grande do Sul pelo Leonel Brizola, que impediu o golpe do Odilo Diniz, dos ministros militares, queria impedir a posse de Juscelino. A posse de Jango. E em 55 foi a mobilização que impediu o golpe que levou o general Lopes a impedir o golpe do Cafecílio e da UDN, do general Juarez Távora e do brigadeiro Eduardo Gomes, que estava dando um golpe de Estado para impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Quem salvou a democracia nesses dois momentos foi a mobilização popular.
Sem dúvida. Essa análise que você faz, essa recuperação histórica, são absolutamente precisas, ô Roberto. Você faz com muita propriedade. Agora, eu queria encerrar o nosso papo hoje te questionando a respeito do partido que o senhor presidiu, que o senhor deixou lá em 2016, o PSB. O senhor chegou a afirmar em uma carta pública que a legenda havia mergulhado em uma crise ética ao trair o seu programa partidário e se aliar à classe dominante e ao golpismo. Só que de lá para cá, de 2016 para cá, algumas coisas mudaram. O PSB acabou acolhendo aí uma série de políticos de destaque no campo progressista, casos do deputado Marcelo Freixo, que deixou o PSOL, e do governador do Maranhão, o Flávio Dino. Porém, há também políticos de direita nesse barco. O próprio Geraldo Alckmin, um histórico tucano, negocia aí a sua filiação ao partido para ser vice na chapa do Lula. Como é que o senhor enxerga o PSB hoje, abrigando gente dos mais diferentes espectros ideológicos, Roberto?
Eu acho que o PSB... Eu tenho um certo constrangimento a falar do PSB, porque me dá muita pena. Eu dediquei 30 anos de minha vida na tentativa de construção de um partido socialista. Fracassei. O PSB, lamentavelmente, não é um partido socialista e é um partido de centro-esquerda com dificuldades nesse campo. A grande questão que se coloca é qual o projeto de um partido que ao mesmo tempo acena para Flávio Dino e para Geraldo Alckmin, em que admite o papel de partido de aluguel, de barriga de aluguel, porque o que ele está fazendo é negociando o Alckmin quer PRPT, quer que o Alckmin seja o vice. Para que Alckmin seja o vice, pela legislação brasileira, ele precisa estar filiado a um partido. E esse partido tem que apoiar o Lula. O partido do Alckmin era o PSDB. O Alckmin não podia ficar do PSDB. Então ele sai do PSDB. Então ele fica esperando uma barriga de aluguel para ele ingressar, né, nesse partido, e esse partido coligar-se com o PT e apoiar o Lula.
Ocorre
que, ao invés de fazer isso, a partir de uma discussão pública de um programa, o PSDB faz isso através de uma brutal chantagem. Ele diz que serve-se, deixa serviços de barriga de aluguel, receber o Alckmin e indicá-lo para a justiça de Lula, se o PT apoiar seus candidatos a governador do Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Pernambuco, no Espírito Santo, no Acre e mais não sei. Ora, isto, em bom português, chama-se de chantagem.
Sim.
O que ele deveria dizer é receber o Alckmin ou não e negociar o programa de governo. A questão central remonta a 2014. Por que que o PSD apoiou o candidato do PSDB de direita? A candidatura mais à direita que o PSDB teve em todo o processo foi, não foi por inclinação ideológica, foi por oportunismo. Ele estava convencido, a sua gente estava convencida de que o Aécio ia ser eleito presidente da República. Eu assisti na minha sala, eles ainda discutindo o apoio ao Aécio, já estava distribuindo entre si o Ministério. E agora, essa aproximação com Lula, que eu festejo, não tem nada a ver de novo com ideológico. É porque Lula está na cabeça. Então é a possibilidade de conquista de ir para o governo. É uma questão lamentável, triste, a crise. Nossos partidos estão vivendo momentos de grande crise, com exceção do PT, que está com essa crise terrível. O pessoal está vivendo o seu drama, e o PDT. Espero que a gente, passadas as eleições, possa esses partidos rever. As pessoas não gostam do termo, mas eu acho que é o momento, passadas as eleições, de uma grande, eu não vou dizer autocrítica, porque isso fere as pessoas, uma grande revisão do projeto de cada um desses partidos.
A quadra é gravíssima e a gente espera, né? A gente espera que a gente tenha uma reversão desse cenário aí em breve. Roberto, muitíssimo obrigado pelo papo que você teve aqui com a gente hoje, por essa ótima entrevista que você nos concedeu. Eu desejo a você um ótimo ano de 2022 e que a gente possa, de alguma forma, enfrentar esses desafios que estão colocados aí durante esse ano, aí pelos próximos meses, de um ano de eleições presidenciais, um ano difícil que a gente tem pela frente. Muito obrigado, Roberto. E eu espero
agradeço essa oportunidade de tocar em temas que a grande imprensa evita. Muito obrigado e estou sempre à sua disposição e um grande abraço aos seus ouvintes.
Muito obrigado, Roberto. Um forte abraço. Conversamos aqui com o cientista político, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e ex-presidente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, Roberto Amaral. Vamos agora ao nosso segundo intervalo. Voltaremos já já.